Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, e depois de uma semana de interregno, estamos de volta com mais um Bloco de Notas. Comigo já tenho os nossos comentadores de serviço. Boa tarde, Samuel, Luís.
Já olá, boa tarde, Olinda. Olá, boa tarde, auditório.
Passaram as festividades do 25 de Abril e do 1º de Maio, por isso a semana passada não termos estado cá presente, afinal foi o Dia do Trabalhador e ficámos em casa a descansar ou a trabalhar. Eu fui trabalhar, por acaso.
Eu também.
Há sempre coisas para fazer.
Durante estas últimas duas semanas foram vários os temas que mereceram destaque da comunicação social nacional. Alguns deles trazemos-los hoje aqui à nossa mesa, não é? E se calhar começávamos desde logo por aquilo que ficou mais para trás, o 25 de Abril e as comemorações do 25 de Abril em Portugal.
Sim, foi um período bastante animado, se é que se pode dizer assim, não é? Julgo que sim, começando na questão do 25 de Abril, naquela polémica que eu julgava que estava resolvida, mas afinal não estava, ainda havia mais um episódio para que pudéssemos assistir a qualquer coisa de extraordinário. Quando nós achamos que a realidade não... Enfim, isto está tudo muito, muito amorfo, há sempre qualquer coisa que nos faz despertar e que nos motiva para reflexões várias. E os discursos do 25 de Abril e aquela sessão anterior à sessão oficial do 25 de Abril foi de facto muito rica. Em sinais e há muitas leituras que se podem fazer e eu acho que devemos fazer, todos nós devemos fazê-las. Já passou algum tempo, já vimos várias reações, houve pessoas que tiveram desabafos que foram apanhados por câmaras, que supostamente não deveriam ser, que eram conversas privadas e já houve grandes discussões sobre isso. Enfim... É um pouco aquilo que nós temos visto, já falámos num... Creio que foi dois programas atrás, que tem a ver com a qualidade da nossa democracia. E a qualidade da nossa democracia não é só o facto de nós votarmos e elegermos as pessoas e as pessoas apresentarem-se nos cargos, com tudo aquilo que diz respeito a... quer em termos de responsabilidades e desempenho de funções... Também tem a ver com a atitude e com os discursos que fazem aqueles que nós elegemos, nós em termos genéricos, muito genéricos. E aquela sessão foi muito... Para mim foi chocante. Aquela sessão para mim foi chocante. Como nós referimos aqui nesse programa que tivemos, o presidente Lula da Silva representa o Brasil, obviamente, foi eleito. Nós na altura discutimos essa matéria aqui e chegámos a uma conclusão, a conclusão que nos é possível tirar, que as eleições foram limpas e livres e não há indícios, embora muitas pessoas digam que existam indícios de pouca clareza na contagem dos votos. É um senhor que representa um país que tem relações diplomáticas connosco há imensos e tem uma ligação histórica com Portugal, representa esse país, milhões de brasileiros que votaram nele e, portanto, nós deveríamos respeitar estas pessoas, mas, enfim, aquela sessão foi muito elucidativa dos políticos que temos, da forma de estar dos políticos e da forma como reagem às pessoas que pensam, que têm a audácia de pensar e de ter posturas ideológicas completamente diversas das deles. E isto tanto serve para a direita como para a zona central, falando da distribuição em termos de Parlamento e de Assembleia da República. Eu acho que foi profundamente chocante. Eu tenho visto muita coisa... Já tenho uns aninhos, já há muito tempo que acompanho sessões na Assembleia da República e houve períodos extremamente quentes, nas alturas de 75, 76, por aí, e por aí adiante, mas como aquilo eu ainda não tinha visto, acho que é de facto chocante. e era importante que nós refletíssemos da legitimidade, porque a democracia também se faz disto, não é? A democracia também se implantou neste país para que estas pessoas pudessem ter este tipo de atitudes, que eu qualificaria, enfim, não vou qualificar mesmo, tristes, digamos assim, enfim.
Samuel, alguma coisa a acrescentar? Opiniões?
Não, eu acho que, quer dizer, há muitas formas de ver a circunstância daquilo que se passa na Assembleia da República, e eu não vou estar aqui já a falar sobre a circunstância em si, mas vimos ali alguma fricção entre o Presidente da Assembleia da República e neste caso o Luís não estava aqui a tentar falar de um partido em particular que é o Chega, e que nós vimos de facto essa fricção entre, no fundo, estes dois polos que temos ali. Bom, eu só espero que de facto esta fricção não seja mais do que um apontar da necessidade de cada precisar um do outro e portanto fazer...
Estou a falar em termos de protagonismo.
Estou a falar em termos de protagonismo, estou a falar em termos de uma eventual candidatura às presidenciais de um lado e do outro, e portanto estou a falar dessas questões que ainda é cedo para nós falarmos delas, mas que de facto há aqui uma necessidade mútua de fazer valer algumas situações que depois descambam noutras que nós temos visto ultimamente, e portanto não propriamente na questão do Lula da Silva. O Lula da Silva já disse o que tinha a dizer no programa anterior, gosto ou não, representa um país, estava ali um país que era o Brasil, e portanto já disse também tudo o que tinha a falar sobre isso. Agora, é notório, e aí sim, nós nunca tínhamos falado aqui sobre isto, esta tensão, ou esta aparente tensão, ou esta necessidade de tensão existente nestes dois polos, chamado Augusto Santos Silva e o Chega.
E enquanto isso acontece na Assembleia, temos à tarde, nesse dia, uma Avenida da Liberdade cheia de pessoas, milhares de pessoas, acho que foi considerado o maior desfile dos últimos anos. Isto também quer dizer alguma coisa ou não?
Claro, quer dizer muito. Quer dizer muito, quer dizer que as pessoas estão completamente mobilizadas para a política, na sua a política aqui com
mas
sentido
depois não,
muito lato.
Mas é que depois nós, quando vamos traduzir isso...
Porque ao fim e ao cabo é uma postura política.
Sim, mas nós quando vamos traduzir...
uma manifestação...
Claro, é uma atitude cívica, é uma atitude de participação, chamemos-lhe assim.
Cidadania, não é?
De cidadania. Mas quando depois vamos traduzir isso em outros números, em outras circunstâncias, ficamos aquém da realidade das coisas, não é?
Sim, e até questionamos como é que é possível estarem tantas pessoas e depois, na hora da verdade, na hora dos votos, acabam sempre por ficarem os mesmos.
É verdade, aquilo é apenas uma pequena...
Mas eu acho que pode ser um sinal, mas até que ponto
não,
é que é um sinal?
Eu não sei se é um sinal assim tão grande, porque aquilo que nós pensamos, ou aquilo que os políticos pensam, não é necessariamente aquilo que o povo pensa. E aqui é que está a questão, porque nós, se calhar, vimos, e vamos daqui a pouco falar, que me interessa mais, falar desta questão entre
o
Marcelo Rebelo de Sousa, Galamba, é a questão por aí. Quer dizer, mas nós pensamos de uma forma, aqueles comentadores todos que nós ouvimos nas televisões pensam de mais ou menos da mesma forma que nós pensamos, cada um com a sua, no fundo, com a sua opinião, mas há ali no fundo, um consenso geral sobre determinadas coisas. Mas será que é isso que o povo pensa? É que depois, quando nós ouvimos alguma parte do povo falar, que eu tive a oportunidade de ouvir alguns programas que deram acesso direto à voz popular, chamada Vox Pop, depois não é bem isso,
não é exatamente
que o povo tem cá para fora, não é? E que aquilo que o povo pensa, isso é importante, os políticos têm que saber, e eles sabem, alguns deles sabem disso.
Sabe.
E se calhar por essa razão é que nós estamos ainda aqui, já vamos depois falar nisso, com certeza,
claro.
Mas estamos aqui com a situação que estamos neste momento.
Sabes, mas aquilo que me aflige é que elegemos mesmo aquelas pessoas todas que ali estão. E aquilo que me aflige é que nós acabamos por não nos rever propriamente bem naquele tipo de posturas. Eu estava aqui a lembrar-me, por estes dias, e maiormente nesta questão do 25 de Abril, entre muitas coisas que se disseram, quanto valem os que querem partir tudo. Houve alguém que disse isto numa televisão qualquer. Isto deixa-me a pensar. Aquelas pessoas que mostraram cartazes e que bateram nas bancadas e que, de alguma forma, boicotaram aquela ação de recepção ao Presidente do Brasil, que representa milhões de brasileiros, numa eleição livre e aberta. E isto é uma boa questão. Quanto valem aqueles que querem partir tudo ou que põem tudo em questão? Outra questão, poder para quê? Para que é que esta gente anseia o poder? Para quê? Para aquelas figuras? É que nós estamos aqui num momento da nossa democracia. A nossa democracia é muito saudável. Eu quero acreditar que é muito saudável. Temos problemas, obviamente temos problemas em várias dimensões da nossa sociedade, isso parece-me evidente. E aquilo que me interrogo é, veja estas pessoas que têm o nosso voto em termos... Eu não votei neles, mas há
quem tenha votado.
Milhares de portugueses votaram, eles estão lá e representam-nos. E estas pessoas deram o poder àqueles deputados para quê? Para fazerem aquilo? Eu não quero acreditar. Isto é estranho. E depois, outra questão que se colocou aqui. Tivemos 48 anos de ditadura porque o povo também permitiu que tivéssemos. Isto entre aspas. Houve alguém que disse isto, não interessa quem foi. E isto deixa-me a pensar na nossa postura enquanto...
De certa forma, normalmente nós deixamos que as coisas aconteçam, não é?
Exatamente.
As coisas acontecem não é por... É porque,
palha,
é porque no geral, no geral e no global...
Há um clima que permite que as coisas
geral,
aconteçam.
No global, o povo deixa que aconteçam.
Permite que
porque
aconteçam.
Se o povo, lá está, mas se o povo não quiser que um país vá num determinado rumo, bem sei que me dizem, mas alguns tentam muito e têm as armas, tudo bem. Nós estamos a falar numa situação, tu falaste nos 48 anos passados, portanto antes do 25 de Abril, onde as coisas eram mais difíceis, porque nós temos que também compreender que a força das armas, quer dizer, é algo que pesa e, portanto,
exatamente,
qualquer revolta popular, exatamente, se não tiver essa força, não consegue fazer nada. Mas, obviamente, quando entramos num período mais democrático das coisas, um país tem um determinado rumo, porque assim a maioria o deseja, ou o quer, ou o permite. Porque muitas das vezes, provavelmente, a maioria nem sequer quer e deseja aquilo que está a acontecer, ou que vai acontecendo, mas permite. E permitir é a mesma coisa a que deixar, portanto pode não querer, mas permite deixa, e portanto são os rumos que os países vão levando, evidentemente depois com todas as situações que nós vamos vendo, e que se calhar, pronto, daqui a pouco vamos entrar nessa discussão assim mais afincada.
Não, acho que podemos dar o salto, porque até tem,
sim,
tudo a ver, não é? Já, porque
sim,
isto são tudo questões políticas,
tem,
e que demonstram o estado.
Sim, porque eu acho que isto é mais importante do que propriamente
a
forma como um partido participa ou deixa de participar. Eu acho que os portugueses estão, sim, lá e veem e vão julgar. Os portugueses veem e julgarão. Portanto,
sim.
Isso é uma questão a cada...
Ou não, é o que temos visto.
Vamos
até
lá ver uma
momento,
coisa, ou somos,
né,
democráticos para uma coisa ou somos democráticos,
sim,
para outra. Portanto, se aceitamos a questão do Lula, temos que respeitar os 10, 12 ou 20% ou sei lá quantos que têm opiniões diferentes.
A democracia também,
portanto,
se fez isso.
A questão é, tem que ser assim limpinha, senão depois estamos aqui a deixar a coxa aquilo que é de facto a democracia.
Também nos obriga a questionar.
E está nas mãos dos portugueses decidir e verificar. Nós somos aqui perentórios relativamente a essa questão Lula da Silva. Seja quem for a pessoa em si, representa um povo. Se nós somos democráticos, podemos não gostar da pessoa em si, mas ela não está ali em representação pessoal, está em representação de um povo, e nós temos que ter o, como é que eu hei de dizer isto, a capacidade de entender esse facto e de respeitar esse povo, ponto. Isto aqui,
claro,
é uma questão clarinha. Agora, também temos que ter a capacidade de respeitar todos aqueles que estão na Assembleia da República, independentemente do tipo de votação e da forma de pensar de cada um deles. Depois cá estamos todos outra vez povo para decidir aquilo que é as nossas decisões. O que eu disse há pouco é uma questão que nós começamos a perceber coisas às vezes sem qualquer tipo de importância, em que acaba por haver faísca e passam a ser um episódio. E aquilo que estava a ser discutido, que era importante, deixou de o ser, porque uma coisa sem importância foi nenhum aquilo que foi parar à comunicação social. Pronto, são coisas diferentes.
Partindo e também até que ponto é que a comunicação social pode fazer isso?
A comunicação social nós todos sabemos, e aí a Edilinda é? Também trabalha na comunicação social.
Exato,
a gente,
eu sei porque é que estou
nós,
a perguntar.
Nós sabemos o que é que
eu
a comunicação social quer e gosta, porque o povo quer e gosta daquilo.
Mas
não é?
Eticamente isso nunca devia acontecer.
Mas
não é?
É assim que funciona.
E é por isso que.
Quantas coisas boas fazem neste país, mas que não têm uma linha
exatamente.
Na comunicação
não
social.
Qualquer tipo
e qualquer
de
coisa má que apareça é a primeira página. Portanto, nós sabemos perfeitamente como é que é comunicação social e como é que as coisas
sim,
funcionam.
Sim, nível a comunicação
social. Mas aí
social
também é... alguém superior devia ter uma palavra a dizer.
Sim, mas é assim que funciona lá está, mas também voltamos outra vez à forma como nós vimos as coisas, porque é mais fácil, olha, aconteceu aquilo com aquele, e vai tudo besbilhotar e tentar ver, vende e, aqueles fizeram umas coisas boas, deixa, nem sequer. Fizeram umas coisas
para virem
boas.
Os piores mais voluntários, não é? É assim que costumam ouvir.
Mas a questão é esta, e obviamente que a comunicação social vai pela dinâmica das coisas, como é evidente. O que é que ela quer? Quer aquilo que o povo quer, que gosta de ter.
Mais
não é?
Sim, a comunicação
agora,
social.
Agora, é óbvio que é discutível.
Que não é neutra. Não é de forma nenhuma neutra.
Mas eu aqui nem estou a falar nessa questão da neutralidade.
Sim,
estou a falar na notícia.
Mas é do próprio aproveitamento. Sim,
sim. Não, eu estou a dizer, eu percebo o que é que tu estás a dizer. Mas eu quero acrescentar aqui a questão da neutralidade, que tu falaste há pouco.
Ninguém é neutro.
Ninguém é neutro. A questão dos comentadores. E isto tem a ver com a comunicação social e tem tudo a ver também com este episódio, que foi largamente escalpelizado nos canais de notícias, que existem alguns 4 ou 5 canais de notícias, e isto consumiu o tempo da antena até dizer chega. E toda a gente comenta. E uma grande fatia dos comentadores, pasme-se, até são jornalistas, comentadores políticos, e fazem comentário político. E isto seria uma boa questão para nós discutirmos. Eu este fim de semana li um artigo num jornal de grande dimensão, onde existe um indivíduo que foi político durante muitos anos e que questiona a postura da comunicação social e que tipo de opinion makers é que nós temos nos diversos canais. E é curioso que boa parte deles são jornalistas a fazer comentários. José Gomes Ferreira, Bento Rodrigues, etc, etc, etc. Só para falar na SIC, mas na TVI, etc, etc, também há. E, portanto, isto para dizer o quê? Que a comunicação social está, de alguma forma, a virar a agulha. Há aqui qualquer coisa que me ultrapassa.
Não, comunicação social...
A comunicação social não se prestaria a este papel. Seria outro papel. Não,
a comunicação social, como toda a gente sabe, que trabalha na comunicação social de forma direta ou indireta, a comunicação social vai para aquilo que vende. Não vai projetar aquilo que não vende. Aquilo que o povo quer. Aquilo que sabe que vai ter audiência. É tão simples quanto isto.
Isso eu concordo. Agora, há aqui uma questão que tem a ver com a ética. Com a ética da comunicação. E uma coisa é fazer comunicação e outra coisa é condicionar a comunicação que se faz. E na minha perspectiva, isto é uma questão que se tem discutido muito nos últimos tempos,
não
tem a ver
isso
com a qualidade da comunicação social
não,
e até não, que ponto é que isto...
Não me parece que isso seja condicionamento de qualquer, do que quer que seja. Não me parece que haja aqui qualquer condicionalismo nesse sentido.
Um jornalista não é formado para emitir opiniões políticas.
Obviamente, sim.
É para noticiar.
Eticamente, não.
Quer dizer...
No limite...
Depende.
Isto é aqui nuances, obviamente. Isto era uma discussão para nunca mais acabar.
Isso depende, mas... porque tu tens em todos os canais. O que nós temos neste momento é completamente a opinião política, mas tenta-se que seja neutra no sentido.
Completamente alinhada ideologicamente.
Não sei, eu acho que é.
Não é?
Não sei. Isso eu já os ouvi dizer uma coisa e ouvi dizer outra, portanto. Depende das circunstâncias e do ator que está no momento.
Sim, olha, eu acho
do ator que está no momento em palco.
Ouve, e o momento mais ridículo para mim foi aqueles 2 ou 3 minutos antes do Galamba ser não ser demitido e passar a permanecer, num canal que eu estava a assistir, toda a gente lhe estava. Já tinha tirado a conclusão que o Galamba estava fora do governo. E passado dois ou três minutos, afinal o Galamba não estava fora do governo, permanecia no governo, permanecia como ministro das infraestruturas. E eu tive ali um momento em que pensei, deixa-me lá ver como é que eles agora descalçam esta bota. Porque o discurso deles ia todo no sentido, a análise deles ia toda no sentido que o Costa ia aceitar o pedido de demissão dele. E que ia haver uma reestruturação em termos governamentais.
Eu aqui não...
Mas ou três minutos depois, afinal não houve.
Mas eu aqui, Luís, eu aqui sou muito...
Seria o que toda a gente estava à espera.
Mas isto leva-nos a questionar a qualidade da comunicação social.
Pronto,
se a comunicação social
eu aqui não vou por aí, porque aquilo que nós estamos...
Aquilo
que nós estamos a fazer aqui, apesar de ser uma escala diminuta. É a mesma coisa. Não estamos ligados a nenhum meio de comunicação social direto. Exatamente. Não somos, nem estamos ligados. Mas no fundo, acabamos por fazer estar dentro do mesmo âmbito de coisa.
Portanto, mas não somos jornalistas.
Sim, mas não, portanto, eu não, por isso não queria ir por aí.
Como tu, quer dizer, quem me conhece sabem que espectro
trabalhas e eu também.
Ideológico, sabem onde é que eu trabalho, sabem que espectro ideológico é que eu me coloco melhor ou pior.
Sim, mas
e pode fazer esse tipo de comentários.
Mas a questão é, depende do ator que tiver em cima do palco. Eu já os ouvi quando os atores eram outros, agora temos outros atores em palco.
Sim, okay, eu respeito a tua ideia.
A questão, não, é verdade, eu já os ouvi de falar de diversas maneiras.
Sim.
Pronto. E genericamente é isso, a comunicação social é o que é, e obviamente que, só para terminar mesmo aqui esta parte que nós estávamos aqui, dizem aquilo que se vende, ou por outro, reportam. Sim, mais é, aquilo
mas
que mas se vende
é
do que propriamente...
Mas essa é uma parte com a qual eu concordo contigo e não se me oferece dúvidas.
No sentido questão, geral de todas as coisas, questão, não estamos a falar a questão, apenas só na questão política em si.
A questão, a questão do documentário político é que é muito evidente e eu acho que...
Mas vamos lá ver uma coisa. Há órgãos de comunicação social que nós sabemos, por exemplo, aqui não tanto, mas na França e outros, que sabemos que são claramente qual é a posição. Portanto, sabemos ao que vamos. Não há aqui nenhuma...
Sim.
E aqui,
claro.
Provavelmente em Portugal,
claro.
É a mesma coisa. Portanto,
não,
a gente sabe mais ou menos ao que vai.
Mas se eu comprar um órgão de comunicação social do Partido Social Democrata, que é o... um jornal que eles têm, ou se eu comprar o jornal à
Não, 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 estou a falar nesses. Não estou a falar desses, dos partidos políticos.
Sim.
Em si. Estou a falar mesmo de tiragem comum, tiragem normal. A gente sabe que há jornais que estão ligados a determinadas ideologias, mais à esquerda ou mais à direita,
sim,
e portanto sabemos perfeitamente disso.
Sim,
portanto,
sim.
Agora, não tanto em Portugal, mas noutros países isso é mais do que evidente, principalmente em França.
Não sei se querem fazer uma breve pausa, porque já estamos aqui perto da meia hora, ou se querem avançar já para o caso que já trouxeram à mesa, portanto...
Sim, podemos fazer uma pausa.
Eu vim até só para falar quase sobre isso.
As questões que têm sido levantadas nos últimos tempos e que tanta confusão têm gerado, Costa, Galamba, Marcelo, afinal...
Gelados. Não trataram gelados?
É verdade, gelados.
Ninguém trouxe gelados?
Como é que diz o ditado? Andamos aqui a comer gelados com a testa, sim ou não? É a minha pergunta, fica no ar.
Enfim, podemos ir para a música. Eu optei por sugerir a repetição de uma música do Jorge Palma, que eu acho que se adequa, não é? Portugal, enfim, do que é que estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Enfim,
então,
um desconsolo.
Vamos passar à música e já voltamos aqui às peripécias do nosso governo, que ultimamente só nos tem habituado a isto, porque parece que andam completamente perdidos. Voltamos já, até já.
Acabaste por perder a liberdade a caminho da glória. Portugal, Portugal. O que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Ai, Portugal, Portugal. Enquanto ficares à espera, ninguém te pode ajudar.
Boa tarde, bem-vindos à segunda parte deste bloco de notas. Vamos então voltar às nossas peripécias políticas e ao caso de Galamba.
E continuamos à espera dos lados.
É verdade, continuamos à espera dos lados, pronto. Mas pelo menos acho que não andamos a comê-los com a testa, como estava a dizer há pouco.
Pois,
temos as nossas próprias opiniões.
Não
sei se podemos dizê-las todas, mas acho que sim.
Sim.
Vivemos em democracia, como falávamos há pouco, portanto podemos
sim,
debater estas questões
para isso,
e
para discutirmos
trocar...
E para...
comentários e opiniões.
Completamente.
Não sei se queres começar, Samuel.
Eu posso começar, mas tu estavas tão animado nas redes sociais lá com a raposa e com o lobo que quase que deixava a palavra. Mas eu vou começar, começar. Acho que este episódio deu para ver, como disse há pouco, aliás, foi numa outra circunstância, mas como o Luís disse há pouco, deu para ver a dimensão da nossa política e particularmente dos nossos políticos. Portanto, acho que aqui não há muito a falar sobre isto. As peripécias já vão sendo tantas que nos vamos surpreendendo. Nós saímos daqui e pensamos que, bom, aquele assunto está arrumado, mas na semana seguinte já temos mais dois ou três sobre o assunto e, portanto, eu não quero ir mais por aí, nem abordar sequer esse facto. Mas queria fazer aqui uma abrangência sobre dois pontos. O que é que Marcelo podia fazer perante a situação e se este, que acho que essa também é a pergunta que se coloca, se este governo vai cumprir a legislatura até ao fim. Portanto, acho que são essas as questões que eu gostaria aqui de abordar. Relativamente à primeira circunstância, o que é que Marcelo poderia fazer? Bom, Marcelo falou tanto, que foi dada a oportunidade de fazer aquilo que ele poderia ou queria fazer e depois acabamos por ver o que é que podia fazer. E eu acho que ele, de facto, não podia fazer muito mais do que aquilo que fez, muito sinceramente, porque estava agarrado por uma série de circunstâncias. Primeiro, marcar eleições também nesta altura, próximo das férias dos portugueses, seria mau, e muito mais com as Jornadas Mundial de Juventude aí a caminho. Portanto, por aí seria já um handicap, claro. Mas eu acho que isso não foi o motivo, obviamente, para não marcar, para não haver aqui a dissolução da Assembleia da República, porque era aquilo que muitos estavam à espera, ou então a demissão do governo em si, que ia dar quase a mesma coisa, mas de uma forma diferente. O que é que ele podia fazer? Fechar os olhos, que foi o que mais ou menos fez, ainda que tivesse protestado. Demitir o governo e convidar o PS novamente a formar governo, mas isso condicionava aquilo que eu acho que vou dizer a seguir, porque eu acho que ele em 2024 vai querer, de facto, fazer aqui uma mini sondagem com as eleições europeias e, portanto, aí vai perceber se de facto tem força ou não para fazer a dissolução da Assembleia da República, porque, muito sinceramente, eu acho que neste momento, se ele fizesse a dissolução da Assembleia da República e tendo Costa já dito que há eleições, portanto, que há campo de batalha,
o
Costa arriscava-se a ganhar novamente as eleições, não com maioria absoluta, como é evidente, mas arriscava-se a ganhar novamente as eleições, e Marcelo ficava
e
numa posição...
Um estabilidade fica, resolver,
não, e para além da questão da estabilidade, Marcelo ficava numa posição muito má, porque perdia o confronto direto, Marcelo começou, quer dizer, não tinha muito por onde ir. Depois, o que é que Marcelo terá pensado? Digo eu, lá estou, agora voltamos àqueles, o que é que ele terá pensado? Mas o que é que ele terá pensado? Bom, temos a comissão parlamentar, se houver dissolução da Assembleia da República, para, e ficamos sem saber o resto da situação, e que pode ser vantajoso nesta questão, aliás, se isto tudo não for um teatro, não é? Eu estou a pôr isto tudo, se isto tudo não for um teatro, se houver aqui já mesmo uma fricção entre Costa e Marcelo, que eu acho que até há, e portanto as coisas mudam já até mesmo no campo pessoal, e isso acho que muda um pouco de figura. Portanto, deixar a comissão parlamentar continuar, e portanto nós vamos ter aí situações, porque agora temos novos protagonistas, o assessor de Galamba, mais o Galamba cá de lá ir, para além do resto todo que ainda vamos ter que saber. Portanto, isto agora, esta novela vai ter mais capítulos, portanto, e aparentemente vão ser interessantes, o que está no computador, o que não está no computador, quem tirou, como é que tirou, portanto, isso e isso para trás, e portanto, há aqui muitos, começou com um enredo muito pequenino e foram entrando mais personagens, e temos agora aqui já uma telenovela sem fim à vista. Portanto, essa é uma questão, e isso obviamente que vai desgastar, como é evidente, o governo, e portanto terá sido também uma das situações que Marcelo ponderou e necessariamente deixar andar. Depois, olhar também para a oposição, quer dizer, continuamos com um PSD que supostamente seria o partido, em termos de sondagens, que poderá aqui ter uma atitude governativa. Portanto, não vamos estar aqui também a fechar os olhos e a pensar que todos os outros poderiam lá chegar. Não. Claro, podem em coligação ou podem sustentando um governo, mas diretamente temos aqui o PS e o PSD. Mas olhando para o PSD, quer dizer, inclusivamente na noite em que Marcelo falou, e na noite em que Costa, primeiro na noite em que Costa falou, na noite em que Marcelo falou, continuamos sem ver Montenegro. E depois a seguir vem alguém lá do PSD falar quase nada, ao jeito nenhum, e continuamos sem perceber, continuamos a perceber que, não temos, que o povo não tem ali uma alternativa, quer se goste ou não, quer seja ideologicamente ou não, mas é preciso ter líderes fortes nos diversos partidos políticos. Sim, e claro, perceber se este mandato tem aquele. E acabamos por não ver. Portanto, isto também, obviamente, que acho que atrapalhou toda a questão que Marcelo teria certamente na cabeça, porque provavelmente, e da forma como ele falou sobre o ministro, não é? Porque deixou completamente, pelo menos politicamente, enxovalhado, porque de forma verbal, portanto, a intenção dele seria outra, mas ficou preso não só pelas suas palavras que foi dizendo ao longo do tempo, numa alusão àquela do Pedro e o Lobo, e vou e quando puder e coisa e não sei o quê, e depois não aconteceu nada. E obviamente que Costa tentou aqui puxar, Costa é inteligente, e tentou puxar aqui uma série de situações. Agora vamos ver esta inteligência, porque Marcelo não foi na rede, neste sentido, uhum. o que é que isto vai dar lá mais para a frente, e se Costa não vai arrastar o PS por uma situação mais complicada. Mas eu acho que não. 2024, acho que toda a gente percebe que poderá haver eleições, e se calhar vai haver aí mais dinheiro distribuído, que é uma forma fácil de conquistar eleitorado.
Em prol
do investimento público, porque nós olhamos para as estradas, olhamos para os hospitais, olhamos olhamos para não sei quantos, e vimos o que é que está a acontecer, não é?
Pois, ia questionar, mas até que ponto é que, havendo uma dissolução do Parlamento e havendo novas eleições, e tendo em conta até a própria postura de Montenegro, que o Samuel estava a mencionar, até que ponto é que Montenegro é um líder para assumir a Assembleia da República?
Sim, mas nós depois... Nós depois das eleições europeias temos um barómetro mais fiável, não são sondagens, não é?
Pois?
Temos um barómetro mais fiável e percebemos qual é a força que cada interveniente tem neste momento no campo político. Portanto, e aí poderá acontecer uma coisa ou outra. Eu acho que se Marcelo ver ali que tem capacidade de ter sucesso por um outro lado, acho que a coisa dá-se. Se não tiver que intervir antes, porque a coisa se complica assim tanto, não é? Porque pode acontecer a coisa ficar completamente desnorteada e alguém tem que intervir, digo eu.
Bem, eu tenho em mim uma grande perplexidade por tudo isto que está a acontecer. E há muito tempo que penso que Marcelo fala demais. Aliás, eu já o tinha referido aqui à antena, alguns programas atrás. E eu acho que um político que fala demais não é de todo um bom político. Marcelo fala demais, levou imenso tempo a falar da dissolução, da demissão, não exatamente de uma forma objetiva, mas de uma forma subjetiva e nas entrelinhas. Deixou vários episódios que para mim são desautorizações e são mensagens que chegam ao povo e que põem em causa a seriedade e a postura de António Costa. Dá muito tempo a esta parte. A questão que eu tinha na minha cabeça e que nunca verbalizei foi: até quando é que Costa se vai aguentar? Esta era a minha grande dúvida. Até quando é que Costa se vai aguentar? Porque quem tutela o governo é António Costa. Foi António Costa que deu a cara nas eleições. Foi o partido de António Costa que foi eleito com maioria absoluta. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é um ilustre professor de Direito, tem até uma edição de um grande livro que norteia a nossa vida política, não é? Que é a Constituição, anotada por ele, especialmente anotada no que diz respeito aos poderes do Presidente da República. Portanto, ele tem exata noção dos poderes que tem. Mas ele extravasou, há muito tempo que extravasa completamente os poderes dele. E deixando mensagens subliminares, algumas, subjetivas outras, e deixou, e foi deixando, desculpa a expressão, enlumbrando o Primeiro-Ministro. E a minha grande dúvida é até que ponto, até onde é que o António Costa se vai aguentar? Não se aguentou agora. E quando em privado os discutem o pedido de demissão de Galamba, que eu parto do princípio que terão discutido em privado a demissão, e depois o Presidente da República coloca na página da Presidência aquela comunicação, antes do Primeiro-Ministro assumir a demissão ou a não aceitação da demissão, é condicionar o Primeiro-Ministro. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, quando faz a comunicação a dizer que não aceita a demissão de Galamba, quer dizer, a tentativa de condicionamento de Marcelo cai logo por terra. Portanto, era objetivamente um conflito institucional que se ia gerar aqui. E vai gerar-se, isto vai agudizar-se, não vai ficar por aqui. Agora, o que eu acho profundamente lamentável é como é que o Sr. Presidente da República não tem noção do impacto que a comunicação dele tem nas pessoas. Ele tem que ter esta noção. Não há conversa nenhuma que ele não tenha com A, B ou C em privado, que não saia para o Expresso, que não saia para o Observador, que não saia para não sei aqui, que não apareça uma nota no site da Presidência, e quase sempre condicionando o partido que teve maioria, cujo Primeiro-Ministro representa. Quer dizer, o povo votou maioritariamente neste partido. Eu não votei, que fique bem claro. Portanto, estou a falar com algum nível de distanciamento. Agora, isto não se faz. Politicamente isto é incorreto, isto não se faz. Primeira parte. Segunda parte. O discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, a seguir à comunicação do seu Primeiro-Ministro. Eu não queria usar aqui, quando nós recorremos a adjetivos, isto normalmente não corre bem. Mas eu acho profundamente miserável. Profundamente miserável. Há um enxovalho público. Há um enxovalho público. Isto tem que ser dito. Há um enxovalho público de um ministro, de uma pessoa que foi escolhida por um primeiro-ministro que tem maioria absoluta para representar o Estado, para trabalhar em prol do Estado e da nação, e que o Sr. Presidente da República enxovalhou em público, em hora nobre, perante toda a população deste país. Isto não se faz. Um Presidente da República enxovalhar um ministro da nação, enxovalhou, claramente enxovalhou. Isto não se faz. Isto é completamente inaudito. É um servidor do Estado. Que diabo, um Presidente da República enxovalhar em público.
Mas os servidores do Estado também têm que ter consciência daquilo
que fazem.
Em privado. Não sei se é em privado. Eles têm uma obediência pública ao povo.
Exatamente.
E têm que perceber. E nós estamos a ver. Exatamente. E nós estamos
por
a
muitos
ver,
erros que ele tenha cometido e cometeu, e aliás.
Mas nós estamos a ver.
Aliás,
uma
ele
série
vai ser
posturas,
ouvido e vamos perceber
sim,
isso. Tudo.
Mas nós estamos a ver uma série de posturas que as pessoas têm que ter a hombridade de se ir embora da função. Está bem.
Pediu admissão, Samuel. Ele fez a parte dele, pediu admissão.
Ok, mas isso aí, também
isso não dá direito.
Até que ponto é que isso não pode ter sido
pronto,
autor do Estado? Não sei, só
mas ouçam lá, isto pode ser tudo isto que aconteceu, isto pode ser como alguém disse por estes dias na televisão, isto pode ser tudo encenação.
Exatamente.
Eu até tendo em crer que realmente é encenação. Agora, há aqui sinais institucionais que não se podem ultrapassar. Tu repara, Galamba cometeu imensas asneiras neste período em que assumiu as infraestruturas, que é uma pasta brutalmente difícil. E se nós pensarmos um bocadinho, é, desde o aeroporto, ferrovia, estradas, eu sei lá, é uma pasta de uma brutalidade.
Sequer é asneira em si, porque toda a gente erra.
Agora, ele cometeu erros. Ele vai à comissão de inquérito e vai ter a oportunidade de esclarecer tudo o que houver para esclarecer. Se conseguir esclarecer, que eu também tenho dúvidas que consiga esclarecer tudo. Agora, a questão que eu coloco é esta. Há um Primeiro-Ministro que escolheu uma série de figuras para trabalhar em prol de nós todos, porque ele foi eleito para isso. E escolheu estas pessoas. E o Sr. Presidente da República enxovalha um ministro e deixa o Primeiro-Ministro completamente queimado também. Isto não me parece bem. Acho que há aqui questões que se resolvem. Porta fechada e entre nós. abre-se a porta, vimos cá para fora.
Durou uma hora e meia essa porta fechada.
Pois, mas pelos
durou
vistos...
Durou uma hora e meia.
Pelos vistos, como o Sr. Primeiro-Ministro não acedeu àquilo que o Sr. Presidente achava que devia ser feito...
O Presidente tem a obrigação... Miserável. Claro, mas o Presidente tem a obrigação de vir cá para fora e dizer aquilo que sente para os portugueses.
Não,
também
não
foi
pode,
eleito
não
para...
Pode.
Pode, pode. Também não foi pode, eleito para tal e tem direito a mostrar aquilo que é o seu sentimento sobre as
não
coisas.
É assim.
É, e cá estão os portugueses para depois
claro,
verificar
se
está certo ou não. Agora,
é assim,
há aqui uma questão.
Há pouco, a democracia permite isto tudo, mas
há aqui
é profundamente
uma questão,
infeliz.
Há aqui
é
uma questão que tu
infeliz.
Falaste há pouco, que é. Uma questão é. Eu volto à mesma questão. É. Que impacto teve isto nos portugueses? Que impacto teve isto nos eleitores? Será que nós não estamos a dar também aqui uma ênfase que, de facto, na realidade, tem um impacto diferente? Portanto, isto também é importante nós percebermos aqui a
sim,
situação.
Sim.
Agora, que nós temos visto uma série de situações que não são compatíveis com a função política
claro,
e noutros países muitos dessas pessoas não estavam no governo, temos. E claramente o Presidente fala muito, é certo. Mas o Presidente também tem o direito a vir mostrar as suas aquilo que ele pensa sobre um determinado assunto e dizê-lo claramente e publicamente aos portugueses. É a minha opinião sobre
sim,
o facto.
Sim, isso eu concordo contigo, mas eu aí concordo contigo, Samuel.
Sublinho, e se ele pensa que é assim...
Sublinho, transcrevo agora.
Ele disse...
Agora, o que ele não tem direito é enxovalhar um servidor do Estado, foi aquilo que ele fez. Enxovalhou um servidor do Estado, isto é muito grave. Em termos de imagem pública, isto é extremamente grave. Agora, a questão política é outra coisa.
Cá estão os próximos episódios para a gente perceber se
exatamente.
De facto é assim ou não.
Eu acho que é extremamente
ou se ele tem
grave.
Outros dados que nós
a
não
questão,
temos.
A questão de natureza política e a questão de coordenação do governo... ou desgoverno numa série de pastas que são cruciais e a questão do PRR, porque esta pasta das infraestruturas é uma das pastas que envolve mais financiamentos e mais investimentos nos próximos anos. Isto é de uma gravidade extrema.
Quer dizer,
nós temos que
envolve,
pensar nisto, quer dizer, no descrédito.
Envolve-se se conseguirem fazer projetos
exatamente.
E aplicar o dinheiro, senão não envolve
nada. Mas o que é que se faz ao dinheiro?
Pois não sei, não somos nós que estamos lá
claro,
para isso.
É claro, não se pode perder esta oportunidade. Não se pode perder esta oportunidade. Agora, que há aqui questões extremamente graves e sérias de coordenação, nós já tínhamos visto vários sinais ao longo do tempo. Estão aí para quem quiser ver. Largos sinais. Agora, pronto, voltando à questão de isto poder ser uma encenação. Sim, pode ser uma encenação. Costa poderá ter percebido que não tenha ninguém para substituir
mas
a Galamba.
Mas obviamente
ser,
que sim, se calhar ninguém quer ir para o governo nestas circunstâncias.
Exatamente.
Ou as pessoas estão-se
agora daí a ideia de...
Ou poucos querão. Eu acho que isso é pouco importante. Eu acho que o mais importante aqui é que reflexos vai ter isto na vida dos portugueses e, nomeadamente, cumprirá ou não este governo na legislatura, porque isso é importante. Porque eu acho que, muito sinceramente...
Repara, a economia... Curiosamente, a economia deu sinais positivos.
Muito.
E tudo isto ficou completamente...
Muito sinceramente, eu acho que nós passamos... Muito
sinceramente,
eu acho que nós passamos já para a fase da campanha eleitoral. E pronto, e vamos...
Sabes, não sei se estamos em campanha
estamos em campanha eleitoral.
Porque... O Montenegro não sei se estará preparado,
certo,
é?
Mas estamos em campanha, estamos em campanha eleitoral. Não estaríamos em campanha eleitoral se não houvesse estas peripécias todas que nós temos assistido até agora. Havendo estas peripécias todas que temos assistido até agora, com uma série de ministros com enorme fragilidade... Outros não estão lá a fazer nada, claramente. E, portanto, e que vamos ter, quer se queira, quer não, uma prova no próximo ano, vamos estar em campanha eleitoral, porque é uma prova que vai ser determinante para uma coisa ou para outra. E se começarmos a entrar aqui em questões de natureza mais pessoal e de orgulho pessoal, obviamente que as pessoas vão tentar sobreviver, uns, e os outros vão tentar levar a sua água. Portanto,
mas sabes,
portanto,
a questão da campanha eleitoral é curiosa, porque tu repara, no fim disto tudo, o partido que teve uma postura mais séria no meio disto tudo foi o Partido Comunista Português. Deixem-se conversas e vejam, mas já se procura resolver os problemas da população.
Mas
isso é que nos interessaria
também aqui com este facto, deixar-me dessas peripécias e comentar peripécias e saber duas coisas.
O Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quando faz uma comunicação daquelas... É para incendiar completamente, desculpa, mas é para incendiar completamente o circo. E para tirar o foco aquilo que é verdadeiramente importante, que são as dificuldades de vida das pessoas. O ministro Galamba, entretanto, ainda conseguiu fechar um acordo para a resolução de um problema que havia na CP, que é extremamente importante. Que é extremamente importante e, epá, não sei se o homem é mais competente
ou menos competente. Nós podemos esquecer as partes que Galamba tem, não é?
Sim, exatamente.
E se formos olhar para isso, podemos pensar que Costa não o quer perder porque, no caso do aeroporto,
independentemente,
são partes importantíssimas, estruturantes. Agora, aquilo que me aflige...
Independentemente dos factos, eu só espero que os ministros e desejo que todos eles façam o melhor que consigam pelo país, independentemente dos factos.
Isso, eu não tenho dúvidas que façam isso. Agora, aquilo que me aflige é exatamente aquilo que eu estava a dizer. É o PRR, são as resmas de dinheiro que há por aí para gastar.
Os problemas continuam,
investimentos públicos que são necessários e que são estruturais para o nosso desenvolvimento. E esta polémica vai abrir aqui uma ferida. Eu, sinceramente, não estou a ver como é que isto se pode
realizar. Nossa, a polémica vai abrir uma ferida. Eu acho que a gente vai esperar até 2024. Vão entrar em campanha eleitoral.
Estavas a falar das europeias. As europeias podem ser um barómetro, mas não te esqueças de uma coisa.
Desta vez mais do que nas anteriores.
Sim, mas não te esqueças de uma coisa. Normalmente as europeias têm uma taxa de abstenção brutal.
Brutal. É um facto.
Portanto, a leitura tem que ser uma leitura muito cautelosa.
Sim, mas provavelmente...
Eu tenho dúvidas que a legislatura chegue ao final. Mas, isso eu tenho. Agora,
provavelmente
se
vamos
o sinal
ter
das
aqui,
europeias...
Mas se calhar provavelmente vamos ter aqui uma nuance diferente, precisamente porque se vai decidir muita coisa nas europeias e se calhar os portugueses vão participar mais ativamente. Também depende, obviamente, dos candidatos que cada partido vai escolher. Isso é óbvio, mas é sempre um barómetro mais fiável que uma sondagem, digo eu.
Não sei, dado o nível de abstenção que
costumamos
ter...
Temos aqui 2 minutinhos e meio, não sei se querem apontar alguma nota sem ser deste caso Galamba contra Marcelo, ou se querem terminar...
Sim, eu avançava aqui para algumas curtas. Por exemplo, o fim da pandemia, como emergência sanitária global, nível máximo de alerta, que estava decretado desde 30 de janeiro de 2020.
Eu só queria falar aqui da Ovibeja, que terminou a 39ª Ovibeja.
Sim, é importante.
Que não é só uma feira agrícola, portanto é uma feira multifacetada, um ponto de encontro dos baixos alentejanos e não só, projeta Beja no panorama nacional, mas acho que, pronto, não vou aqui falar muito mais, já temos muito pouco tempo, tinha aqui mais factos para constar, mas só queria pedir que, melhorem um pouco as casas de banho da Ovi Beja, porque também também é importante e parece-me que não são coadunantes com aquilo que...
Sim, a manutenção daqueles espaços
são importantes. Não é que sejam, acho que um bocadinho melhor, é só isso.
Eu destaco também em relação ao Ovibeja a presença das escolas profissionais e de uma série de infraestruturas relacionadas com a formação profissional dos nossos jovens e no nosso território, e aproveito para fazer aqui um sublinhado à Escola Profissional de Cuba, que gostei do stand e acompanhei nas redes sociais todas as reportagens que foram fazendo ao longo da feira, que eu achei muito interessante e muito, muito ilustrativo daquilo que é a realidade da escola profissional e do ensino profissional na nossa região. Importante.
Sim, e é importante valorizar isso, até porque cada vez mais são os alunos que procuram essas escolas e continua, infelizmente, a haver um grande estigma em relação aos cursos profissionais que não têm de todo razão para existir. Portanto,
eu não vou comentar porque seria suspeito.
Vamos então dar por terminado o programa de hoje. Voltamos na próxima segunda-feira com mais informações, com mais comentários, com mais opiniões.
Congelados ou sem gelados?
Opa, podemos trazer um geladinho porque isto começa a ficar calor aqui neste estúdio.
Está bem quente.
E os comentários começam também eles a aquecer.
Bem quente.
Luís, Samuel, boa tarde e obrigada mais uma vez.
Fiquem bem, boa tarde.
Até à próxima semana.
Até para a semana.